Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Volume 11. Eu sou o João Vilela e hoje temos a honra de receber ninguém mais, ninguém menos do que a grande Vanessa Moreno, da qual eu sou muito fã, e poder realizar essa conversa, essa entrevista aqui que vai ser muito bom. Vanessa, muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria começar conversando, eu queria começar falando um pouco sobre você como artista. Você tem uma coisa muito peculiar que eu não sei se você já prestou atenção, apenas separou ou já olhou nisso a fundo, que você não só canta muito bem, muito afinado, super bonito, mas você toca violão muito bem, muito afinado, muito bonito, o que num nível incomum, geralmente os cantores vão cantar bem e só achar um instrumento para lhes acompanhar, então vai ser algo relativamente simples, ou os instrumentistas vão tocar um instrumento bem e vão arranhar um pouco ali de canto para também se acompanharem daí por diante. Para você, como é que foi se tornar uma referência que para mim você é nesses dois âmbitos, e vamos começar falando sobre isso.
Obrigada, querido, pelo convite, uma alegria conversar um pouquinho, né, sobre o que faz sentido para gente, contar um pouquinho sobre nossa, né, nosso jeitinho de ver o mundo, de sentir o mundo. É, obrigada primeiro por essas palavras aí carinhosas. Eu comecei, né, na música com 15 anos por meio do violão, então eu não tinha pretensão de me tornar violonista, não sabia que eu ia continuar fazendo música assim dessa forma, né, tão levar a sério, né, desse jeito. Eu comecei porque eu gostava de tocar, gostava de experimentar o violão. E porque eu gostava de rock, né? O rock por meio do violão me levaram para a música ali, os dois, né? O rock e o violão me levaram para a música ali com 15 anos. E na aula de violão, a professora pedia para que eu cantasse. Ela, ah, canta um pouquinho, você não quer cantar para se acompanhar? E eu comecei a testar, colocar a voz para jogo. Eu achava que eu não era nem violonista, nem cantora. Aí comecei a fazer aula de canto e, enfim, a vida foi me levando para esse lugar por meio de experiências que eu fui aceitando, né? A vida ia trazendo a possibilidade de experimentar novas coisas, novas experiências, tocar com a minha professora no barzinho, cantar na banda de rock. E a partir das demandas que foram aparecendo, eu fui me permitindo estudar mais. Eu percebi o que eu precisava estudar mais, o que eu precisava fazer mais. Isso foi me dando mais consciência dos meus instrumentos, tanto da voz quanto do violão. Mas do violão em específico, eu acho que foi difícil. Eu acho que eu comecei a entender meu lugar mais violonístico, né? Assim, essa minha relação com o violão nesse lugar um pouco mais, pô, eu gosto de fazer isso e de alguma forma sei fazer isso. No último disco, aliás, no último não, no meu disco chamado Sentido, né? Que é o que eu gravei voz e violão sozinha. E isso me levou a entender que eu tinha uma relação bem, bem, bem séria com o violão mesmo, assim. Porque até então eu entendi, eu tocava aqui, tocava ali, fazia. Os meus estudos eram todos com violão, né? Mas a partir do momento que eu me pus a gravar um disco de voz e violão, isso também me trouxe outra relação, né, com o instrumento, com o violão. Porque com a voz eu já tinha escolhido, né, aprofundar os estudos, já tinha me permitido mergulhar nos estudos da voz, né, no canto popular, enfim. Mas eu acho que eu sou uma batuqueira do violão, viu? Que eu uso o violão como uma desculpa para batucar, né? Mas foi um pouco desse lugar, assim, de fui aceitando os convites da vida e entendendo as demandas que esses convites me possibilitavam, enfim, me convidavam, né, aos estudos que isso ia me proporcionando.
Muito bom. E me chamou a atenção você falar sobre o rock, eu não esperava. E do que do rock que você se interessava, você conseguiu trazer isso para quem você é como artista? Porque quem vai te ouvir não disse que você teria se passado, né?
Olha, eu comecei ali com, sei lá, com 15 anos, 15, 16 anos, eu tava na época do grunge, né? Sempre gostei muito do Nirvana, inclusive o Kurt e o Dave, era uma duplinha ali. O Chris também gostava muito, né, dele, assim, mas digo, o groove que os dois propunham ali, né, Power Trio, eu gostava muito, assim, era um negócio muito, muito forte pra mim, sabe? E aquilo, eu sempre percebi que o que me aproximava da música era essas, enfim, essas figuras que tinham esse lado do groove, do riff, da rítmica super forte. Também tive outro passeio assim pelo metal, por exemplo, ouvi Iron Maiden, Metallica, sei lá, Black Sabbath, vários tipos, né? Rock mais clássico. Também era cantora num projeto de Dream Theater Cover. Então, algumas coisas diferentes assim do que eu faço hoje, mas eu sinto que eu consigo trazer hoje em dia mais, né, assim, para pertinho, porque durante muito tempo, não sei como é para você, como foi, enfim, você ouve o que que, ah, isso é música boa, isso é música ruim, né, isso é bom, isso é ruim. E tem uma época que você acha que aquilo que você ouvia até então não serve mais, ruim, né, e eu não acredito nisso, sobretudo hoje em dia, assim, o que a gente pode é momentaneamente, poxa, eu amo isso aqui, deixa eu guardar na gavetinha só para eu abrir minha cabeça para outras coisas e eu volto e pego isso aqui não para de fazer parte de mim, né? Inclusive, eu só faço o que eu faço porque teve o rock ali um dia, né? Só escutei Tom Jobim porque teve o Dave Grohl ali em algum momento, né? São aquelas vontades de movimentar coisa dentro da gente. Né, que fazem a gente querer ampliar, né, nossos espacinhos. Então, acho que uma coisa leva a outra, e o rock me levou para mais perto da música brasileira.
Ou seja, Dave Grohl está mais conectado de Tom Jobim do que a gente imagina, né?
Pelo menos para mim, né?
Pelo
Pelo menos
menos para você.
internamente aqui, tá.
Mas para falar que é o mesmo universo, né? Essas coisas, elas não precisam estar cada um em seu ambiente e elas não se conversarem, elas não se interagirem. E nossa, caraca, esse passado assim é uma coisa que eu nunca tinha visto, por mais que eu tenha pesquisado sobre você, Thiago, acompanho a sua carreira também faz um tempo, eu nunca tinha visto esse lado. Então, quando você se propõe como artista de MPB, de groove, que nem você falou, de riffs, querendo ou não, você chega a usar a voz também, talvez por ter começado no violão, você usa a voz também como um instrumento, não usa? Eu enxergo assim várias das suas composições em que ela tem um caminho parecido com o de um instrumento, se não quase igual, e até quando você canta palavras, você canta de um jeito que não necessariamente a voz é aquele foco central e que todos os outros instrumentos estão servindo para apoiá-la.
Eu sempre gostei muito de ouvir música instrumental, né? Música não cantada. E acho que isso me ajudou também a abrir minha cabeça. Eu queria imitar o que esses outros instrumentistas faziam, o que essas outras pessoas faziam com seus instrumentos, né? Tentar como é que eu posso trazer para minha voz aquele som daquela guitarra? Como é que eu posso trazer o som da bateria? Isso foi muito o que aconteceu para que eu pudesse, por exemplo, brincar. Brincar muito com essa coisa rítmica, né? Claro, tive muitas influências que me levaram também a querer pesquisar isso. O Pilar Machado é um cara que eu adoro e que faz isso de uma forma que eu gosto muito de ver. Ah, os barbatuques, né? Com a pesquisa sobre os sons do corpo. Enfim, tem várias pessoas, mas brincar com esses outros instrumentos me fez pensar no, na voz também para além da palavra. Né? Pensar nela o único instrumento que tem a possibilidade de trazer a palavra é muito rico e é muita responsabilidade também, né? É uma coisa que é muito importante. Mas nunca consegui dissociar isso dessa vontade de brincar para além das palavras, né? Acho que às vezes a gente é acessado em lugares diferentes internamente quando a gente não tem a palavra, né? Quando a gente não tem texto. Então isso sempre foi muito muito importante assim para mim, sabe? Brincar com isso, brincar com a voz de uma forma instrumentística.
E aí você se enxerga como uma Vanessa Moreno cantora, Vanessa Moreno violonista como duas coisas diferentes, violonista como duas coisas diferentes. Você conseguiu se encontrar de uma maneira que você fala, essa sou eu, ou essa sou eu, só que de uma maneira que também está sempre em evolução. Como é que é essa identidade que, já que você passa por várias alterações, eu imagino que deve ser uma autoanálise, um autoconhecimento eterno, né? Muito profundo.
Sim, todo dia. Todo dia é um olhar para, como eu costumo dizer, eu não consigo boiar no raso, assim. É uma coisa que eu preciso o tempo todo estar lá investigando coisas dentro de mim, tentando trazer à tona. Gosto de me colocar em projetos diferentes que me instiguem novos aprendizados, né? Então, não me enxergo nem violonista, assim, me enxergo cantora, porque foi realmente um instrumento que eu resolvi aprofundar, né? A voz é o meu instrumento, meu carro-chefe, onde eu resolvi realmente mergulhar e destrinchar para é o que eu fico em mais com maior contato a maior parte do tempo, porque eu canto com outros instrumentistas também, outras e outros instrumentistas. Mas eu acho que qualquer instrumento que a gente resolva pegar e estudar, né, e ter essa seriedade de entender como funciona, né, um instrumento, seja a voz, seja outro instrumento qualquer, ele serve de realmente um instrumento para que a gente possa colocar para fora a nossa musicalidade, né, a musicalidade que nos atravessa e que a gente não tenha a barreira entre o que a gente quer fazer e o que a gente consegue fazer, né, ou pelo menos diminuir essa barreira, né? Então, estudar um instrumento, conhecer, né, aprofundar nele é um jeito da gente conseguir conhecer mais sobre a gente mesmo, né? Porque é um jeito de abrir portinhas de dentro, entender como que a gente quer escoar aquelas coisas, como que a gente quer passar aquelas informações, como que a gente quer colocar aquilo para voar no mundo, né? Então, eu sou uma arteira em movimento, é assim que eu gosto de dizer.
Eu imagino que o mínimo de estímulo já te faz querer ir para vários lugares e que geralmente a dificuldade é escolher dentre várias opções, não ter várias inspirações, né? A inspiração ela já vem de um jeito muito vivo. Sabe um negócio que eu acho engraçado? Essa é a minha interpretação, eu queria ver o que você acha a respeito disso. Por cantar e tocar com violão, e querendo ou não, você seguir de certa maneira esse movimento MPB, através da sua música autoral, você várias vezes vai ser comparada com alguns dos próprios artistas que você também faz cover, seja Djavan, Gilberto Gil, o que quer que seja. Mas dentro disso, o fato de você misturar grooves, estéticas e harmonias jazz e elementos eletrônicos, um jeito de cantar que às vezes me lembra umas tribos indígenas e africanas, então tem inspiração de tanto lugar que é como se, olha só, posso estar viajando aqui, mas é como se o seu MPB fosse um MPB internacional. Com muitos quesitos de estrangeiro. O MPB, tem aquele MPB assim que é bastante regional, que a gente olha e fala assim: ah, essa pessoa claramente está querendo fazer não só uma forte alusão ao Brasil, mas se mostrar de uma maneira muito forte como uma pessoa brasileira. É óbvio que você faz isso, mas você coloca tantos outros elementos que deixa de ter aquela gaveta do MPB regional que muitos artistas assim bancaram boa parte da sua carreira e tudo mais. Como é que você enxerga tudo isso que eu falei? E pode discordar e falar que é super viagem, tá? Mas é o que eu interpreto, assim.
Eu acho que tem. Eu nunca pensei fazer isso ou vou fazer aquilo, digo, nunca foi calculado, né? Sempre foi seguindo o que estava vindo dentro. Muitos momentos o que estava vindo era um pouco mais castrado, sim, né? Dentro daquele conceito de o que é bom, o que é ruim, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas ainda assim aberta em outros lugares, por exemplo, né, nos meus discos em duo com o Fi Maróstica, é baixo e voz. E essa ideia de fazer baixo e voz também veio de uma necessidade, de um show que a gente tinha, que aí eu falei, ah, não tô, não, gente, eu não vou tocar violão, os meninos não podiam tocar, vamos com baixo e voz. Acabou aparecendo baixo e voz, ele ficou, ah, vamos de baixo e voz. Para isso, tanto ele quanto eu precisamos nos abrir para testar as possibilidades do instrumento. Eu sempre fui muito xereta, ele também. Então ali surgiram coisas diferentes das que eu fazia e para ele também. Aí depois no projeto com o Salomão, a piano e voz, eu tenho outras referências, né? Tenho, poxa, eu gosto muito de ouvir essas formações menores e gosto muito de cantar nas formações menores, justamente por instigar a gente num lugar para além da nossa caixinha, né? Então, assim, nunca foi uma. Ah, eu quero fazer isso, que eu vou fazer uma coisa diferente, ou eu preciso fazer uma coisa. Foi sempre uma necessidade, uma vontade de me pesquisar e colocar essa dança interna para fora, né? Mesmo que não tivesse naquele momento sendo acontecendo de forma consciente, né? Então, sempre fui muito xereta de gostar de ouvir, de conhecer outras culturas, ligação com a música nordestina, óbvio, falar assim, música nordestina tem muita coisa, não dá para falar música nordestina, né? Tipo, são muitos estados, são muitos lugares, é muita coisa, muita informação, né? Mas vou aqui me ater ao universo do forró, né? Que meus amigos mais próximos, tenho a chance de conviver com pessoas próximas que são, assim, mestres do forró. Então aprendi muito com eles. Engraçado, fiz muita conexão com a minha relação com o rock a partir da deles, a minha relação com eles e com o forró. Para mim, o rock e o forró têm uma visceralidade muito parecida, muito parecida. Então isso me pegou assim de uma forma muito bonita. Ah, poxa, sempre gostei também, por exemplo, de ouvir a Mauaca, que é um grupo que faz essa pesquisa, né, das diversas etnias pelo mundo, as pesquisas com a voz, pesquisa dos timbres, né, tem a ver com o que é mais anasalado, enfim, são muitos processos que essas pessoas entram, muitos anos de pesquisa dessas pessoas, e às vezes a gente vai passeando por isso sem pretensão, e quando a gente vê aquilo tudo de alguma forma faz parte da nossa forma de expressar, porque a gente vai observando o mundo e observando o mundo para além do nosso umbigo, né? O mundo não é São Paulo, né? O mundo não é o que a gente. O meu mundo é como eu enxergo ele, mas o mundo precisa e é, precisa ser e é muito mais do que como eu enxergo ele, embora eu só possa cantar a partir de onde eu vejo, mas a ideia é cada vez mais poder dizer que eu, né, que nós somos, né, uma pecinha aqui do quebra-cabeças. É um convite, né, no fim das contas, um convite para que as pessoas, para que nós possamos ampliar nossos horizontes sempre. Se você gosta do que eu faço e veio daqui, vai pesquisar isso aqui, porque isso aqui tem um universo muito vasto, né? Se você gostou disso aqui, poxa, vai pesquisar isso aqui. Gosto sempre de comentar sobre as referências também, né? Afinal de contas, eu não poderia estar aqui fazendo o que eu faço se as pessoas que vieram antes, né? Sobretudo, vou dizer também das mulheres, cantoras, artistas, arteiras, também não tivessem se colocado no palco em algum momento e tido coragens ali de fazer coisas para que eu pudesse me espelhar e poder achar essas coragens dentro de mim também, né?
E para você, se alguém chega querendo conhecer seu trabalho, você tem que sintetizar, mostrar só um lado da Vanessa Moreno e falar: essa sou eu. Como que você se portaria como artista? O que que você mostraria? Como é que você se identificaria?
Sei lá. É difícil. Se eu tivesse
Não,
que.
isso é importante,
Não.
essa resposta é importante. Não precisa ser eu sou isso, né? Porque você não, que nem você falou, às vezes essa intencionalidade de planejar tudo, a gente acha que é tudo muito proposital e nem sempre, né?
Eu acho que, por exemplo, talvez por isso eu goste tanto de cantar essa música, que é Azul, do Djavan. Foi uma das primeiras músicas que me levou ali para música, que me levou para o, enfim, ao aprofundamento com o violão. A professora, numa das primeiras aulas ali, naqueles primeiros momentos, me passou essa música para que eu aprendesse, me conectei com a música e depois fui tentando outro um jeito meu de fazer por conta dessa minha conexão com o ritmo, com o tambor, com, né, com a voz, pensando na voz como tambor também, e o violão como um grande instrumento também percussivo. E também nessa música tem a coisa mais rítmica na voz, que eu gosto muito, tem a brincadeira com as palavras, tem dá para brincar com o timbre. Acho que duas músicas que eu gosto de brincar, por exemplo, se a pessoa me pergunta quem é você artisticamente, eu digo, eu sou uma arteira em movimento. Eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de me expressar por meio da pintura, né? Então, primeira coisa que eu responderia é isso. Se perguntasse de novo, pô, quais músicas que te traduzem? Ah, não sei se me traduzem, mas dizem muito sobre mim, que é tocaria de voz e violão azul, desse jeito que eu gosto de fazer, que acho que ela me leva para fora. Tem um pouquinho de cada coisa que eu gosto de fazer, sabe? E o Bananeira tem percussão corporal, que é uma outra que também diz muito sobre mim. São duas que talvez eu gostaria de tocar. Ó, preciso que você se faça entender por meio de duas músicas, né? Na interpretação de duas músicas. Acho que seriam, nesse momento, hoje, seriam essas. Pode ser que mude daqui a um tempo e tá tudo bem, né?
E aí, que nem você olha para trás e enxerga com outros olhos daquele rock daquela época, será se daqui 10 anos você vai olhar essa sua resposta e falar: poxa, Djavan Azul, é sério?
Não, isso com certeza não. Assim, pensar é sério, não pensaria não, porque Isso faz eu ser quem eu sou agora e vai fazer quem eu serei daqui muitos anos, né? Talvez eu olhe, né, daqui uns, sei lá, 20 anos, sei lá quantos anos, não sei. Não dá pra gente saber, né? Mas talvez eu olhe daqui a um tempo e fale, poxa, olha só como eu me identificava com isso de forma intensa naquele momento, né? Hoje em dia, talvez eu me identifique mais com outra coisa, mas eu tenho certeza que eu sempre vou ter um olhar, esse olhar carinhoso, esse olhar firme, e ao mesmo tempo leve para essas coisas que eu faço agora, sabe? Muito respeitoso também, sabe? A gente precisa ter respeito com a nossa trajetória, né? Validar cada passinho dela mesmo, porque é tão difícil a gente também ficar em paz com as nossas escolhas, né? Ou é, ai, porque você não fez, porque você não consegue, porque você é só um juizinho aqui falando não, não faz, não foi, não fez, não deu certo. E aquele que vem e fala assim, pô, que legal, olha só o que você conseguiu fazer. Você fez uma coisa hoje diferente da que você fez ontem, valida isso, olha que legal, né? Amanhã de novo, outra coisinha, e de coisinha em coisinha, de passinho em passinho, a gente vai conseguindo chegar em tantos outros lugares, né? Tô falando isso agora porque nem sempre eu fui carinhosa com os meus passinhos também, sabe? Eu sempre fui muito autoexigente. Por isso que quando eu falo com os meus alunos, eu procuro também falar nesse lugar, sabe? Da gente ter mais carinho com a gente. Afinal de contas, se a gente não abrisse esses pequenos espacinhos de coragem dentro da gente, a gente não conseguiria fazer metade do que a gente faz. Que seja qualquer passo que seja, sabe? A gente só tem a possibilidade de comparar a gente com a gente mesmo, porque o resto comparações que não fazem sentido, né? A outra pessoa tem o jeito dela, a trajetória dela, o olhar dela, as possibilidades e não possibilidades dela, e eu tenho as minhas, só eu sei, né? Só eu, só você. Cada um sabe a dor e delícia de ser o que é, né? Só você sabe das coisas que você teve que abdicar para poder fazer o que você faz, eu igualmente, e todo mundo, né? Então, eu acho que eu olharia, procuro cultivar esse olhar com muito carinho, assim, para cada coisa que eu fiz, para cada fase. Esse ano que passou, não sei se você viu também, mas eu gravei falando do rock, né? Você falou, poxa, assim como aconteceu com o rock, retomei a ele ano passado, porque o Angra me convidou para gravar no disco deles, né? Então eu gravei no disco do Angra, participei dos shows, não sei se eu posso dar spoiler, mas pode ser que eu participe de mais alguns aí.
Há fortes indícios, né?
Há fortes indícios, vamos ver. Participei do acústico, participei do disco. Pô, aquilo me fez voltar, né, para um lugar de muita. Não sei, um motorzinho meu que precisava de movimento também para me lembrar do porquê também que eu vim parar nesse universo da música. Que foi por causa do rock, né? E isso abriu outros horizontes que me fazem também sentido. Mas aí, por que que eu vou excluir uma coisa né? E não outra. E acho que, enfim, tudo isso é precioso. Olhar com muito carinho para cada pedacinho da nossa trajetória. E tudo pode fazer parte da gente o tempo todo. A gente tem a opção, né, de poder escolher o que que eu quero brincar mais agora. O que que agora, né? Cada disco eu procuro fazer isso também.
Pô, que bom, vamos puxar esse assunto. Eu ia deixar ele um pouquinho mais pra frente, mas eu sou muito fã de Angra. Adoro a banda. É, tenho inúmeras conexões, assim, com tanto de fazer aula de guitarra com Marcelo Barbosa. Antes, inclusive, eu fazia aula de Muay Thai com ele quando eu tinha, tipo, 15 anos. A gente mora aqui em Brasília, né? Então a gente se topava, ele era meu parceiro de treino. O pessoal olha pra mim e fala assim: cara, como é que você treinava Muay Thai com Marcelo Barbosa? A gente tava na mesma, sabe? Umas coisas assim. Aí depois virou meu professor. Aí tanto ele quanto o Rafa participaram do podcast também. Agora você. E sobre essa colaboração, que eu acho interessante. Eu ia fazer umas perguntas que só de você se apresentar, você deu a resposta, porque eu falei, agora faz sentido porque que essa conexão dela com o rock do Angra fez com que casasse com uma banda de metal e tudo mais. Agora fala um pouquinho sobre o Por Trás das Cenas em relação à participação que eu imagino que foi a partir do Amplifica que teve aquele ponto de contato para concretizar os laços entre você e o Rafa, você e a banda e fazer essas participações. Foi por aí mesmo?
O Amplifica, ele foi, eu acho que, onde estreitaram mais os laços para que eu pudesse fazer as outras coisas, porque naquele momento, aqui, nem sei se eu posso falar, a gente já tinha gravado. Já tinha gravado. Porque eles já conheciam o meu trabalho, né? Eles conheciam o meu trabalho, cada um conhecia de um jeito. Pelo que eu entendi, cada um chegou no meu trabalho por meio enfim, por alguma forma diferente. O Marcelo disse que sempre comentava, né, assim, sobre mim. O Bruno conhecia também e tal. E aí, quando o Bruno, acho que foi o Bruno que entrou em contato comigo para que eu pudesse gravar, me mandou a música. Eu adorei. O primeiro contato pessoalmente que eu tive com eles, assim, foi na gravação da música já no estúdio. Então, assim, não teve. Eu olhei para a cara deles e fui gravar. Tava o Felipe e o Bruno, no estúdio.
Que
Tipo, oi, beleza.
confiança que eles tinham em você, então, né? Pra já falar, ó, a primeira vez que a gente vai se encontrar já é valendo, tá?
Exatamente. E eu também, assim, não sabia muito bem o que eles esperavam de mim, né? Fica aquele lugar que. Pô, eles me conhecem, mas eu não sei o que eles esperam que eu faça no disco deles. Tanto é que, por exemplo, hoje em dia eu ouço e até penso que eu gravaria de um jeito diferente. Eu acho que sempre é assim, né? A gente vai passando pelas fases e vai, pô, hoje em dia eu já gravaria de outro jeito. Não que eu não goste, eu gosto sim, mas a gente vai vendo que a gente vai mudando tanto que eu ouço falando, cara, eu já faria isso aqui diferente, né? Ainda mais conhecendo eles agora, tendo essa proximidade. Quando você não conhece, você, pô, eu já admirava. O Angra faz parte da minha história também musical, né? Faz parte da minha história ali, principalmente na adolescência. Então, tá ali no estúdio com eles, tá? O que que eu vou fazer? O que que eles esperam que eu faça? Aí eles gostaram. Eles já contaram isso em outro podcast, que na verdade era para eu fazer só uns vocalizes, fazer umas brincadeiras com a voz, uns improvisos. E assim. Eu tô acostumada, quem me manda música, eu aprendo a música para gravar a música. Isso, né? Eu tô acostumada a tipo, beleza, vou aprender, vou gravar. E eu cheguei lá e comecei a gravar a música inteira. E eles não me pararam, mas não era para eu ter cantado a música inteira, pelo que eu entendi, né? Pelo que eles me falaram. E eu falei para eles, descobri isso num podcast que eu assisti também, porque ninguém me falou isso daí. Quando eu vi, eu tinha cantado a música inteira, eles também não quiseram me parar, porque gostaram do que estava acontecendo, pelo que eu entendi, e acabou ficando. Aí eles acabaram gravando em duas versões da música, a versão que seria mesmo, né, a gravação, o que era para acontecer era exatamente isso, eu cantando os vocalizes, e aí como eu cantei uma versão dela inteira, lançaram uma versão bônus aqui no Brasil, cantando ela inteira, né, enfim. Pelo que eu entendi, foi isso aí. Então, depois disso, aí o Rafa, a gente começou, né? Eu me aproximei dos meninos, e aí eles me chamaram para fazer. O Rafa chamou para fazer o Amplifica. Aí, a partir do Amplifica, pô, vamos, não sei o quê, fui fazer o acústico. De repente, do nada, a mensagem, acho que foi do Felipe. Acho que foi do Felipe. Ele mandou: E aí, o que que você vai fazer dia tal? Eu falei: Não, não sei por quê. Quer participar do acústico do Angra? Em Curitiba, eu falei, vixe Maria, quero super. E aí a gente começou a conversar com os meninos todos, e aí fui lá, gravei o acústico. Então, participei de outros shows. Esse contato foi se estreitando a partir da gravação, que foi o primeiro contato, né? Antes disso, a gente só se falava online.
Caramba, que incrível. Deve ser, eu imagino assim, muito gratificante saber que as pessoas, que os profissionais assim desse alto nível confiam em você ao ponto, né, reconhecem sua obra ao ponto de já te chamar para gravar. Como é que você se sente? Como é que você se sentiu?
É gostoso, né? Uma sensação boa. Todas as pessoas que eu trabalho junto têm um olhar de confiança bonito assim em mim. E eu também procuro fazer jus a esse olhar de confiança, porque eu sou muito comprometida com as coisas que eu resolvo fazer, sabe? Fico correndo de medo de não dar conta quando eu tenho um monte de coisa. Por exemplo, hoje eu tenho, né? Enfim, não sei quando vai ao ar, mas tenho. Por exemplo, voltei ontem, inclusive estava em Brasília.
Opa, tava aqui.
Fui fazer um concerto com outro grupo, com um repertório de Milton Nascimento. Hoje eu tenho um show, um ensaio de outro repertório que eu tenho que estudar hoje para um show do próximo fim de semana. Então a gente acostuma a ter essa rotatividade e eu gosto, né, disso. É algo que me alimenta num lugar muito. Muito bonito, né? O próprio, pô, Edu Lobo também, quando, né, tenho a chance de fazer coisas com ele, que ele é um gênio da nossa música também, fui gravar com ele, fui fazer shows, também sempre no olhar de muita, muita confiança para o que eu faço. Sempre procuro fazer assim, perguntar para as pessoas. O João Bosco também, eu fui encontrar com o João para fazer um show, e eu, sim, cheia de dedos, né? João, poxa, que você pensou de eu fazer nessa música, né? No primeiro show que a gente foi fazer juntos? Ele, Vanessa, eu quero que você faça do jeito que você quiser, eu confio no que você faz, eu conheço o que você faz, então fique à vontade para fazer do seu jeito. Então, não tem coisa mais bonita, né, do que a gente poder ouvir dessas pessoas que a gente admira, que você pode fazer da forma que você sente, né? Uma confiança bonita. Uma confiança bonita, eu só agradeço.
Você atingiu o ponto que todos nós queremos como músicos, né? Como artista, eu acho que é outro esquema, porque a gente vai querer, digamos assim, que a gente passe uma conexão e uma verdade com o público, que nossas músicas, etc, etc. Agora, nesse âmbito estúdio, nesse âmbito show, nesse âmbito parceria e músico, eu diria que esse é o ponto mais alto. Então, para mim, você super tá lá. Isso mostra como a competência. Me conta a sua opinião se é algo que você enxerga da mesma maneira. Aliada com o poder que as redes sociais podem nos proporcionar, faz com que tudo isso aconteça não só mais rápido, mas de uma maneira mais intensa. Então, fica imaginando assim: se, vamos supor, nós estamos uns 20 anos, 30 anos atrás, não tinha internet. Beleza que as pessoas ouviriam falar que aquela tal de Vanessa Moreno é muito boa, é competente. Mas até o João Bosco chamar, e aí até o Edu Lobo chamar, e até tudo isso acontecer, é o Will Angra, é aquele processo, não é? Que as pessoas vão, opa, ela é boa, e aí vai acontecendo. Qual o papel da rede social para vocês? Se você concorda que te agregou muito o fato dessa velocidade do seu nome e da sua arte ser espalhada pelo mundo com tanta rapidez?
Eu acho que nesse período de isolamento, né, mais intenso, foi quando a gente, cada um de nós, tentou achar uma saída para sobreviver internamente, né? Assim, como que eu vou fazer o que me faz sentido? E não tinha possibilidade de trocar no palco, né? Tudo parou. Então, como que eu vou fazer música, né? Sobretudo é para sobreviver em todos os sentidos, né? Financeiramente e também internamente, porque a gente faz música para também abrir espaços dentro da gente. A gente precisa fazer isso, né? Precisa, uma necessidade da alma. E acho que essa eu me aproximei, reaproximei do violão, comecei a fazer vídeos, fazer lives, compartilhar com as pessoas aquela musicalidade que estava ali, enfim, o meu jeitinho de brincar com a música, e isso fez com que outras pessoas pudessem chegar mais perto. Fui convidada dentro dessa coisa toda, né? Eu já conheci a Mônica, já tinha feito coisas com a Mônica Salmaso. Ela também me convidou para fazer uma série com ela, que era o De Casas, né? E fiz dois vídeos com ela nesse projeto. Aí depois a Tereza Cristina me convidou, ela fazia lives, né? E alguém tinha falado para ela de mim. Aí teve um dia que eu estava lá assistindo, do nada ela clicou, me chamou, aí eu entrei na live dela. E isso também fez com que o público dela tivesse acesso ao que eu fazia. E acho que assim, quando essa galera chegou na minha página, perceberam que já tinham coisas acontecendo, assim, não, eu não tava ali assim, vou tocar agora, cheguei, né? Não que fosse um problema, mas acho que isso fez com que as pessoas quisessem ficar. Elas foram pesquisar os discos que eu já tinha gravado, os vídeos que eu já tinha feito, os projetos que eu já tinha participado, que eram bastante, né? Era bastante coisa. E acho que fez com que as pessoas, né, realmente criassem uma conexão maior com o que eu faço. E nisso vai expandindo, você não tem mais controle de onde chega. Teve um vídeo que viralizou também, de repente eu estava recebendo um vídeo meu pelo WhatsApp, falei, gente, o que é isso? Com um cantor, um vídeo com uma cantora moçambicana, que é a Lena Bauli. Nós fizemos um vídeo cantando uma musiquinha, Bom Dia, né? Uma musiquinha, não, uma música. E aí as pessoas compartilharam e chegou nas redes todas das pessoas. De repente, isso também fez com que outras pessoas tivessem acesso, e consequentemente essas outras pessoas também, né? Que você é fã, aí um artista fala para o outro, eu sempre trabalhei com pessoas de quem eu sou muito fã. E aí, pô, você já ouviu falar da fulana, não sei o quê. De repente, o João Bosco me conheceu porque eu fiz uma linha de passe dele, voz e violão, mas já tinha feito outras coisas, outras pessoas viram, a filha dele mandou para ele, sabe? E aí, né, essas conexões que vão acontecendo. O Edu me conheceu por causa de outros projetos e, obviamente, por conta das redes. Então, esse período, né, maior de isolamento fez com que eu conseguisse chegar em mais gente por meio das redes. Nesse sentido, é muito importante, né? Às vezes a gente se perde um pouco nela, é muita informação, muita coisa o tempo todo, o que é ruim, mas é bom, porque tem muita gente fazendo coisa, precisando também se expressar, né? Ruim, digo assim, a gente não dá conta de ver tudo, né? A gente não dá conta de acessar e conhecer tudo, mas a gente consegue colocar ali, é mais democrático nesse sentido, né? Não tem aquela. Só o que a televisão mostra, né? Embora o acesso, enfim, né? É sempre bom chegar em mais gente. Tem gente que não tem acesso à internet ainda. Queria chegar lá na senhorinha, lá no Acre, queria que ela pudesse visitar minha página e ver se faz sentido para ela, sabe? O que eu faço. Mas acho que isso foi realmente bom, assim. Foi uma coisa importante.
Além desse, durante a quarentena, que você fez, entre várias outras coisas que nessas você citou, os sons de quarentena, tiveram momentos que você sentiu que o mundo descobriu a Vanessa Moreno, nem que fosse assim num microcosmo de eu não esperava essa repercussão de tal coisa, tiveram momentos como esse?
Ah, esses que eu te falei, né? Nossa, eu não sei, assim.
Então foram os principais esses, assim,
Eu
depois
acho que
disso não
foram.
teve freio, né?
Eu acho que foi um pouco daí pra frente, né? Uma vai conhecendo outra coisa e as pessoas vão expandindo e de repente as pessoas estão na rua querendo falar com você, querendo, sei lá, fazer uma foto. Eu não sou a
Legal.
Madonna, mas eu tenho hoje em dia mais pessoas que me conhecem do que antes. Então, isso já é um, assim, digo. E não pelo lance de querer tirar foto, não é isso. Foi um exemplo que eu dei no sentido de você não sabe até onde a sua música chega, né? Você não sabe até onde o que você faz está chegando, que pessoas está alcançando, quais os. Né? Ou
É difícil
seja.
conceber, né? Você só postou um vídeo e colocou nas redes sociais. Tipo, o resultado concreto que isso acontece, às vezes parece é meio invisível. Então, assim, você não, até você entender que foi por causa daquilo, demora um pouco.
Exato, e acho que isso faz a gente ter ainda mais responsabilidade com o que a gente coloca no mundo, né? Porque a gente não tem o controle sobre como o outro vai receber o que a gente faz. Isso em tudo, né? Não só na música, mas com qualquer coisa nos dias.
Sim.
E aí, quando a gente vai colocar energia para fazer alguma coisa, é muito importante que a gente realmente coloque a energia certa, né? Porque, claro, não temos a energia que a gente quer colocar naquilo. Ai, vai, vamos fazer isso aí, não sei o quê. Não adianta. Além de você colocar uma coisa de uma forma que não é legal no mundo, com certeza as pessoas vão receber um pouquinho daquilo e, claro, cada uma vai dar o significado que quiser ao receber aquilo, né? Mas a gente só tem controle sobre como a gente coloca as coisas. Então, bora colocar com o amor que isso está chegando em outras pessoas, né?
Dessas oportunidades que foram te surgindo, quais foram os que mais te satisfiz... Existe essa palavra? Satisfizeram?
Acho que
Não,
sim.
né? Existe? Que
Acho que
existe?
sim. Acredito que sim.
Tomara que sim. É porque sou estranho, né? Satisfizeram.
Não, mas eu acho que é isso mesmo.
Te deixaram satisfeito, que tal? É,
Sim,
tanto no
sim.
âmbito pessoal quanto profissional, você falou João Bosco, Edu Lobo. Conta um pouco assim sobre esses e esses tipos de trabalho.
Olha, acho que todas, né? É estranho falar isso, ai, todas. Sim, mas cada uma.
Poxa, Vanessa, eu pedi um exemplo e você fala todos, tô ligando.
Exato, não, mas eu assim, posso dar exemplos, né? Mas cada uma veio na hora certa, do jeito certo e trouxe coisas que a gente. Trouxe coisas que eu estava aprendendo a cada momento, né? Desde a minha professora, por exemplo, me chamando pela primeira vez para tocar num barzinho com ela, lá em São Bernardo, porque se ela não tivesse confiado em mim naquela primeira vez e me chamado para tocar violão com ela no barzinho. E eu não teria tido essa primeira oportunidade. A gente, pô, a gente fazia Era toda sexta e sábado, a gente fazia acho que três entradas de não sei quanto tempo. Às vezes era três músicas, três vezes na mesma noite tocando a mesma música, porque o pessoal trocava e pedia a mesma música. Pô, então foram assim experiências muito boas que eu me sentia muito satisfeita naquele momento. Eu me sentia muito feliz porque alguém estava confiando no que eu fazia, né? Aí, poxa, depois não está numa ordem cronológica, né? Mas tive a chance de cantar com o Filó Machado, fui apresentada para ele por uma professora. Ele me chamou para cantar com ele num show e alguns outros shows. Aí me chamou também, me deu umas aulas de violão. Isso para mim foi muito legal. Me senti muito assim conectada com a arte dele. Minha professora na época, Paty Escobar, ela me levou até a casa dele. Eu fazia ULM, né? Naquela época era ULM, não UNESP ainda. Me levou lá para, olha, acho que você vai sentir muita conexão com o que esse cara faz. Então essa coisa de conhecer o Filó, de ir até a casa dele, de ter mais contato com a musicalidade dele, né? Aí participar do show, pô, foi muito legal. O Zé Pitoco, que é um grande zabumbeiro, instrumentista, arranjador, ele tocou com Jackson do Pandeiro, tocou com Camarão, tocou com Seu Luiz Gonzaga. Eu participei do forró dele, né? Assim, foi um momento muito importante, muito fértil, porque através dali eu conheci outros músicos, musicistas, cantoras, cantores, instrumentistas. Thiago Espírito Santo, Arismar Espírito Santo, também tive contato, poder fazer coisa junto. Aí, poxa, os concertos todos, né? Com o João Bosco, né? Com o Edu Lobo. Concertos que eu participei com a Joyce Moreno, com a Laide Costa, com o Duri Caymmi. Cada um teve uma coisa muito especial, né? Para mim, assim. Isso eu tô falando de alguns, mas são muitos, e fora as outras pessoas que fazem parte do meu cotidiano, que são amigas, pessoas próximas, né? Meu trabalho com Fi Marostica, a Fabiana Cosa, a Mônica Salmaso, o Salomão Soares, pessoas com quem eu tenho, né, que são do mesmo tempo que eu, da mesma geração. A Fabiana não, a Fabi e a Mônica, né, são uma geração acima já, e são referências muito grandes, assim, para mim também. Mas digo, a gente poder fazer música com pessoas que a gente admira, sejam elas anteriores a nós, né? Ou isso sempre dá uma satisfação pessoal muito grande, porque em cada encontro a gente aprende alguma coisa, se a gente está atento, se a gente está aberto, né? Então eu procuro sempre estar aberta para entender o que que aquele encontro, o que que aquela possibilidade tem para me ensinar, né?
E é inspirador só de ouvir você falar como tudo isso agrega muito para você, né? Tudo isso são oportunidades que você leva consigo no coração. Porque eu brinquei lá quando você falou: quais são os projetos mais satisfazeros? Todos, eu brinquei, mas assim. Dá para entender o porquê, dá para entender porque você vai com essa visão de que tudo pode te agregar muito e é por isso que depois você traz isso para sua música. Então, como você é uma musicista que passou por aquele processo de realizar muita coisa, mas antes da quarentena faltou aquele holofote e a partir do holofote você viu que isso conseguiu impulsionar a sua carreira, você daria alguma sugestão para os músicos que às vezes fazem, e muitas das vezes fazem, um trabalho muito bonito, muito bem feito, e não necessariamente recebem o reconhecimento que gostariam ou que mereciam?
Olha, acho que paciência é uma palavra importante nesse momento, porque também não era uma coisa, eu não tinha naquele momento essa pretensão, né? E eu não tava, é o que eu falei, não, eu faço isso também desde os 15, 16 anos, né? Eu tenho 37 agora. Então não foi de uma hora para outra que as coisas aconteceram, né? Acho que a gente tem uma necessidade de que as coisas sejam imediatas, né? Poxa, faz um ano que eu tô fazendo um negócio e nada aconteceu, pô, né? Assim, às vezes são anos achando, cultivando, e às vezes nem assim, né? Eu entendo também que às vezes a gente não tem o olhar que a gente acha que merece, né, para aquilo que a gente faz, enfim. Mas eu posso dizer que eu nunca tive essa pretensão. Então, sempre procurei ter paciência. Procurei ter, nem sempre consegui ter exatamente, mas ter paciência com os meus processos, paciência com cada processinho, e sem eu não tinha um objetivo exatamente. O meu objetivo era me superar a cada dia, né? Ah, eu quero chegar lá, eu quero fazer tal coisa. Tanto é que eu não tinha nem objetivo de ser cantora assim, solo. Eu gostava muito de fazer backing vocal, gostava de fazer gravações, mas eu sempre procurava ficar um pouco mais para trás, assim, sabe? Eu tentava não ficar num lugar onde eu aparecesse muito, assim. Tinha um pouco de dificuldade com esse lugar. E também foi um exercício quando a vida foi me colocando um pouco mais para frente. Eu achava que eu não tivesse nada a acrescentar para o mundo nesse lugar. Falei, gente, mas para
Caraca.
quê? Eu não tenho trabalho, eu vou fazer o quê? Vou cantar. Não achava minhas composições legais o suficiente, não achava que eu cantava as coisas das pessoas, né, legal o suficiente, não era bacana. E isso tudo fez com que eu tentasse me superar mais ainda, assim, sabe? Pô, deixa eu ver aqui, como é que eu faço? Pô, que legal isso que você faz. Eu falo, nossa, não, eu não conseguia dar crédito. Por isso que eu falei que é muito importante a gente ouvir esse juizinho chato que fica aqui quando ele fala coisas boas também. E validar um pedacinho, né? E a partir dessas coisinhas que eu fui validando e fui achando minha forma gostosa de fazer, de brincar, e as pessoas foram se identificando com aquilo, foi ganhando outros espaços. Mas nunca tive uma pretensão, naquele momento, né, de chegar nesse lugar. Depois que isso aconteceu, eu comecei a perceber que era importante que eu organizasse as minhas ideias, para eu poder não desperdiçar tempo, energia, até porque tinha, né, uma filha, coisas acontecendo, tem a vida para além da música, né? Então é muito importante colocar energia no lugar que a gente entende que seja o bacana naquele momento, para que a gente possa dar conta de tudo. Foi aí que, junto de, né, de ter uma produção também, entender, poxa, como que nós vamos encaminhar o projeto, o que que nós vamos fazer, para onde nós vamos, aí isso começou a acontecer, mas a paciência e cuidar de como a gente entrega as coisas, né? Acho que não ter uma pretensão exatamente de ter que fazer porque eu quero viralizar, eu quero tal coisa, quero que me reconheçam. Às vezes mais frustra a gente, sabe? Ficar com essa ânsia do que ajuda. Então, cara, ir trabalhando dentro do que você acredita e dentro, poxa, seria legal que mais pessoas me conhecessem. Claro que seria. Eu acho também, quanto mais pessoas puderem ouvir o que eu faço, eu vou ficar mais feliz, né? Assim, de chegar e mais gente puder se conectar com aquilo que eu tô fazendo e ver se faz sentido para ela, né? Para elas, para as pessoas. Mas acho que a paciência e a não pretensão foram ferramentas importantes para que eu pudesse fazer as coisinhas.
Você tocou no ponto que eu gostei, e se você tiver mais a elaborar, eu gostaria que você elaborasse que foi essa parte da organização dos projetos, porque é muito comum o artista ser alguém que tem aquelas ideias infinitas, muitas vezes sem rumo, muitas vezes sem conseguir consolidar em algo específico. Isso virou um single, isso virou um EP. Eu preciso de um clipe para isso, eu preciso, etc, etc, etc. Então, você teria algo para elaborar nesse quesito de como a organização te ajuda hoje em dia e como a falta dela possivelmente lá atrás fez com que às vezes você não conseguisse concluir tantas coisas, que nem você falou dessa de ter várias ideiazinhas que seu juiz falava que não eram tão legais. Como é que isso te atrapalhou lá atrás?
Lá atrás eu não sinto exatamente que tenha. O que atrapalhou foi a minha cabeça, né? Assim, nesse lugar de não validar. Mas eu não tinha como pensar em outras possibilidades antes, né? Não tinha ferramentas internas e externas para fazer de outro jeito. Eu fiz o que foi possível. Talvez eu pudesse sim, antes, ter tido um olhar mais carinhoso, né, para o que eu fazia, mas eu não conseguiria pensar de outro jeito. Eu não estava assim pensando de um jeito e agindo de outro. Eu estava fazendo internamente, externamente, com as ferramentas que eu tinha. A partir do momento que eu fui tendo outras ferramentas internas, né, de validação, de um monte de coisas, e externas, acho que eu fui validando elas e foi fundamental para que eu pudesse também ganhar mais corpo e mais consistência, né, no que eu venho fazendo, no que eu venho buscando, né, e ter uma pessoa de fora que ajude nessa parte burocrática, organizacional, e isso é muito, muito, tem sido muito importante para mim, né, Só que é isso, eu tenho essa possibilidade agora. Antes não tinha e nem teria como pensar em ter, porque internamente também não saberia lidar de uma forma, né? Eu sinto que eu sou um rio correndo sem rumo. Sinto mesmo, de ideias, assim. Por isso que é muito importante ter alguém de fora me ajudando a organizar essas ideias, me ajudando a colocar, assim, trazendo uns toquinhos de enxurrada, trazendo umas pedrinhas para que o rio possa correr de uma forma um pouquinho menos caótica, mas o caos para mim é muito importante.
Agora, deixa eu te falar um negócio que eu acho interessante. Uma das coisas pelo qual que eu adoro fazer essas conversas, essas entrevistas, que é justamente por isso que você falou, você acredita? Você falou que você não tinha como enxergar além do que você enxergava, né? Tanto internamente quanto externamente. Mas o fato de alguém que, se essa pessoa fosse num caminho solo, sozinho, descobrisse o que você descobriu, ela possivelmente demoraria o mesmo tanto que você. Um pouco mais, um pouco menos, não importa, mas demoraria. Agora, imagina essa pessoa que tá começando a trilhar esse caminho de ter dificuldades de organizar ideias, sem nem perceber, assiste uma entrevista sua e percebe e ouve você falando que isso foi muito importante. Essa organização. Então, é como se você estivesse fazendo um trabalho social para essa pessoa de, olha, eu estou contando o que fez sentido para mim, o que me ajudou, e se isso também for parte da sua realidade hoje, muda, vê se não é algo que você pode começar a enxergar. Porque você trouxe um ponto muito bom, assim, essa coisa da sua autovalidação. Beleza, se você não tá se autovalidando, então não vai ser você se esforçar para pensar mais em caminhos mais melhores, o que quer que seja, não vai ser essa forçação da sua cuca que vai fazer com que você ache os melhores caminhos. Vai ser você, que é o que eu mais gosto de ouvir, é ouvir pessoas que têm mais experiências que você falar o que que fez sentido para elas quando elas estavam onde você tá hoje. E tiveram momentos também que para você enxergou conselhos de outras pessoas que te ajudaram bastante, e ou também pôde servir como exemplo para alunos, para pessoas que te auxiliaram nesse caminho?
Sim, eu acho que quando a gente cria uma conexão, quando a gente se identifica com a pessoa que fala, né, quando a gente consegue achar alguma forma de conexão, a gente às vezes se sente acessado, né, pela pessoa, pela forma dela de falar. Então, eu sempre procurei, procuro, né, ser muito sincera com as coisas que eu falo dentro do que eu sinto, né? Ai, mas você sempre foi assim? Não, já passei por várias fases também, isso que eu tô falando, né? Não tem uma Vanessa pronta que chegou e tá fazendo, não, é trabalho, é labuta interna e externa. Se fosse, sei lá, 15 anos atrás, eu não conseguiria estar aqui falando essas coisas para você desse jeito, né? Porque eu não era, ah, você sempre, não fui sempre assim, eu nem, daqui a pouco não serei mais, você é outra coisa, né? Mas acho que a possibilidade de compartilhar com as pessoas nesse lugar de abertura, de sinceridade, faz com que a gente se conecte com lugares das pessoas que às vezes também estão precisando de conexão, estão precisando entender, né? Preciso um holofote. Sabe quando você pega um holofote, você bota uma luzinha num lugar que está escuro, você fala, nossa, a chave estava aqui, né? E a chave está ali ainda. Eu não estou dando a chave para a pessoa, eu estou só pegando o holofote e fazendo assim, ó, tá aí, ó, dentro. Aí a pessoa mesma acha dentro dela, né? É assim que eu me senti também com várias pessoas, várias falas de pessoas e, sobretudo, não só falas, mas exemplos. Eu sempre fui muito a pessoa assim que aprendeu mais observando e ouvindo do que lendo, né? A leitura, isso em aula, em qualquer coisa, né? Cada um tem um jeito de aprender também. Isso é muito interessante porque a gente tem que aprender como é o nosso jeito de aprender. Né? Seja música, seja coisas na vida, enfim. Então, eu sempre fui mais assim da pessoa que gostava de observar, de ver, de perceber, de estar ali, né? Vendo, e depois eu ia ler sobre, né? Eu primeiro ia lá fazendo, organizando, sei lá, sempre indo, 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 indo. Depois que eu ia, 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 é que eu ia entender. Sabe?
Entendi.
O entender, para mim, ele tem que vir depois do fazer. Esse lugar do querer, eu quero fazer, igual minha. Vou falar aqui uma frase que a minha primeira professora lá de música me falou. Tanto quanto eu estava dando aula, né? Na verdade, assim, estava fazendo aula lá com ela. Aí ela me ofereceu um espaço lá para eu dar aula, porque eu estava sem grana e ia ter que parar de fazer aula, né? Ela chegou: Vanessa, eu coloquei um aluno de violão para você aqui amanhã, 8 da manhã. Você quer? Eu falei: gente, não, não sei dar aula, eu não sei. Eu não comecei assim do comecinho, porque muitas coisas minhas foram observando, foram xereteando, assim, né? Não foi. Aí ela falou assim: não tô perguntando se você sabe, tô perguntando se você quer. Você quer? E essa frase do querer me levou para muita coisa, me aproximou muito de mim, porque eu ia, me colocava na experiência, a partir de. Enfim, a partir do momento que eu me colocava na experiência, eu tinha vivências e tinha coisas que me levavam a necessitar saber mais sobre aquilo. Mas a vontade de querer me movia, né? Então, esse entender sempre veio depois, né? O ler, o pesquisar, mas o querer, o testar, o se colocar para jogo sempre veio num primeiro momento. Por mais que eu tivesse dúvida e medo, não era também super assim, ai, eu vou. Não, eu tinha muita cautela, muito receio, mas a vontade de querer aquilo era muito grande, e isso me movia e me move muito, né? Então, quando eu vejo outras pessoas exercitando essa vontade, sobretudo, como eu falei, mulheres, né? Eu, por ser mulher, quando vi outra mulher no palco fazendo um negócio que eu admirava, eu falava: gente, que coisa linda essa pessoa sendo ali no palco. É como se você se sentisse autorizada a fazer, a testar e a achar aquele lugar de movimento dentro de você também, para poder ver o que que você tem para colocar para fora, né? No mundo, assim. Então, pô, tinham figuras. Aí me aproximei também da Rosa Passos, que é essa pessoa maravilhosa, não falei dela ali, mas é uma das minhas maiores influências, né? A Rosa, fiz o TCC da faculdade sobre ela, falando sobre a forma dela de fazer música, né? Que é uma forma, assim, muito. Enxergo como uma forma muito generosa de fazer música, porque ela traz os músicos, inclusive o nome do trabalho é Nós no Palco Somos Um, que é esse jeito dela de fazer música, trazendo todo mundo para perto, e isso faz com que cada um tenha realmente o espaço que tem, sabe? A importância que tem naquele momento. Ela não é uma figura soberana e o restante das pessoas acompanha, está ali em função do que ela faz, né? Ela está ali como uma figura importante, uma janela que abre, entre o que está acontecendo no palco e entre o que está acontecendo lá fora, mas ela convida as pessoas para estarem ali. Quem está assistindo, ela mostra tudo o que está acontecendo ali, e todo mundo ganha mais espaço, mais, né? E eu ver aquilo era um fator muito inspirador. Aquilo me fazia ficar mais inspirada e me sentir autorizada a buscar aquele lugar dentro de mim. E a partir disso, eu também fui conversar com ela. Tive a proximidade de, né, enfim, a oportunidade de ter mais proximidade com ela e conversar, perguntar mais sobre esse lugar, né? Isso tudo vai gerando inspiração, né? Como eu falei, às vezes nem primeiro eu vi ela fazendo, eu vi aquilo acontecendo, me conectei. A partir daí eu fui ouvir ela falar e aquilo me inspirou mais ainda, né? Então essas trocas, como você falou, né, são muito importantes. Cada um tem um jeito de aprender, cada um tem um jeito. Às vezes a gente precisa de alguma coisa para dar uma movimentadinha internamente, né? E que bom poder ser também uma sei lá, uma pessoa que leva esses holofotes assim para jogar para dentro das pessoas, não para jogar para mim, né? Que isso sirva para eu iluminar esses pedacinhos dentro de cada um, para que cada um possa achar o seu jeito de fazer o que te faz mais sentido, né? Acho que eu sinto que quando as pessoas se identificam com o que eu faço, assim como eu me identifico com o que outras pessoas fazem, a gente até tem proximidade, às vezes, com a linguagem musical que a pessoa faz. Aquilo faz com que você imediatamente se identifique e queira estar perto. Mas o que mais mexe é a gente ver outra pessoa podendo fazer aquilo que preenche ela. E às vezes, a partir dessa vontade, a gente cutuca a vontade dentro da gente de achar o que mexe a gente, que pode ser algo parecido com aquilo, mas pode ser outras coisas também. Então, que isso seja, né? Tem uma frase de uma música do Carlos Posada que fala assim: eu não vim, não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar. Quando a gente está no palco, quando a gente está no palco com a necessidade só de mostrar algo para alguém, está ensimesmado, né? Eu tenho que mostrar para as pessoas o quanto, sei lá, eu o quê. A partir do momento que eu vou compartilhar com as pessoas aquilo que me faz sentido, eu vou compartilhar com as pessoas as minhas sessões que estão acontecendo aqui e estão virando música, isso gera outros sentimentos, outras sensações em quem está vendo. É um convite e não um exibicionismo, né? Claro que a gente está ali se colocando para jogo, claro que tá. É gostoso quando as pessoas vêm falar para você que gostaram. Pô, é muito legal, né? Ser admirado, você muito muito legal. Mas se para aí, eu acho que para mim, né, o propósito se esvai. Precisa de mais, precisa a gente precisa mexer motorzinho, porque aquelas pessoas que estão ali te assistindo, elas vão mexer o motorzinho de outras pessoas, ou elas vão querer, né? O que que elas vão querer fazer com aquilo que elas viram? O que que aquilo que elas viram no palco, naquela experiência, naquela aula, o que que vai fazer de bom na vida delas? No sentido de perpetuar coisas por aí que a gente está precisando, né? Mexer coisa boa dentro da gente. Então, é um pouco disso, assim. Falei, você perguntou um negócio, eu respondi. É porque eu não consigo ser sucinta, você já reparou, né? Ou assim, você pergunta como é que eu tô, eu vou falar da Arca de Noé, enfim. Mas é que para mim, realmente, não, eu preciso, não consigo responder um negocinho só, assim, né?
Então deixa eu te dar uma sugestão. Tira esse juiz que te fala que você não consegue ser sucinta e aprecie, porque com isso você engrandece muito a conversa e cada observação que você vai fazendo, tudo isso faz parte. Deixa eu te falar, até passar um negócio assim que provavelmente é um dos feedbacks mais comuns que eu recebo de quem gosta de falar. A pessoa fala, pô, desculpa, eu falei demais, desculpa, não sei o quê. Eu te chamei pra isso, entendeu?
Sim,
Eu te
sim, sim.
chamei pra você falar mais do que eu. Porque se fosse pra eu falar, eu gravava um outro vídeo qualquer, não precisava ter te chamado, entendeu? Então, assim, pode ter certeza que todos esses detalhes que você vai passeando, isso agrega muito. Isso agrega porque as pessoas que estão ouvindo até agora, nesse final aqui de bate-papo, elas já se interessaram por você e elas já querem ouvir o que você tem para falar. Se você demora um pouco mais ou um pouco menos, porque os caminhos que você vai seguir são caminhos que você acha relevante ser dito, então que seja, sabe? E dito isso, eu te agradeço muito, mas muito mesmo, pela generosidade de compartilhar toda essa sua experiência para que sirva, que nem você falou, de um aprendizado, algo compartilhado e não necessariamente demonstrativo, né? Então, muito obrigado por essa conversa, por essa entrevista. Deixa seus projetos futuros, o que você quer que o pessoal acompanhe, de você, suas redes sociais, o palco é todo seu.
Bom, obrigada, né, pelo convite. É como eu falei no começo, e vou falar no final de novo, porque o fim é sempre o começo é sempre o fim de algo. Eu acho que é sempre uma oportunidade bacana, né? Sempre, sempre bom quando a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre a gente, até porque a gente se escuta, né? Não sei você, mas quando
Demais.
a gente fala e se escuta e também vai validando nossos processos a partir da nossa fala. Então, obrigada pela oportunidade, né, de falar um tiquitinho aqui das coisas que me mexem, das coisas que me movem, uma alegria danada. Bom, para esse ano tem algumas coisas acontecendo. Sugiro aí ficarem de olho nas coisas do Angra também, porque pode ser que tenha alguma aparição, vai, não sei. Vou gravar o disco novo com o Salomão Soares, que é o pianista com quem eu toco junto, vamos fazer o terceiro disco, né? Um terceiro disco juntos. Tô aí me organizando para o próximo disco solo, violão e voz. Tô vendo se vai sair esse ano, mas a ideia é que saia, porque as coisas estão aí fervilhando. E acho que é ficar de olho aí na minha página, né? No Instagram, é onde eu acabo colocando a minha agenda. Então, se as pessoas quiserem saber um tiquinho mais, tá lá a minha agenda, vou postando mês a mês. As coisas bacanas, vai ter Salvador, vai ter, talvez vá para fora ainda esse ano. Vou pedir para que as pessoas fiquem ali de olho na minha página no Instagram. Lancei três clipes agora, então quem quiser dar uma olhada na minha página do YouTube. É isso, estamos em contato e estamos em movimento.
Sempre, sempre. Faço das suas palavras as minhas, estamos em movimento e com esse movimento sigam esse canal, olha só. Estou usando o que você falou para influenciar as pessoas. Porque, mas sério mesmo, porque vão ter muitas entrevistas tão legais quanto essa saindo em breve e toda semana tá tendo podcast. Siga meu Instagram também, @vilelavolume11. Vanessa, tamo junto. Foi muito bom conversar com você. A gente foi para um caminho assim que eu não sabia o que esperar e agora que eu sei o que aconteceu, eu fico muito satisfeito de ter ido por toda essa viagem. E até o próximo podcast do Volume 11. Valeu!
Obrigada, querido.